Muito bem. Ficou exatamente no tempo o Cícero. Passo a palavra para o Onir Araújo, Movimento Negro Unificado. Companheiro Onir. Está ali o Onir. O Onir está ali. O Onir é Galdegue, lá do Rio Grande do Sul. Atuante, militante. Onir, advogado das comunidades, que vai estar entre um dos coordenadores do ato que teremos lá na semana que vem. Dois atos. Um na Assembleia e o outro na comunidade. Onir Araújo, com a palavra.
Boa tarde a todas e a todos, parentes quilombolas. É uma saudação ao senador Paim. E saudando a todos os quilombolas aqui presentes, eu saúdo a mesa, deputado Amauri. Bom, os relatos falam por si, né? Se nós pegarmos uma fotografia dessa audiência, né, e o próprio filme dela, a gente vai ver o que o Estado brasileiro fala sobre as comunidades quilombolas, os órgãos responsáveis, relata, e o que está acontecendo realmente no Brasil profundo, né? Há três semanas atrás, eu estive, senador, na comunidade quilombola de Mormaça, no município de Sertão, no interior do Rio Grande do Sul, e lá eu percebi e vi qual é a realidade de como o Estado brasileiro, o que, que ele aponta para as comunidades quilombolas. Primeiro, a comunidade foi induzida a erro pelo próprio INCRA a abrir mão de parte do território, né? Reivindicava 1.300 hectares e foi induzida a aceitar 430 em 2009, com a promessa de que teria isso regularizado e sem conflito. Até agora, a comunidade não foi titulada e, pelo contrário, a escola que tinha na comunidade, a poucos metros de onde um dos centros, o fazendeiro simplesmente transformou a escola num silo de feno. Bom, só gostaria de colocar isso para concluir, que a realidade está muito distante do que se está se prometendo e se falando aqui. A realidade é uma realidade de uma política de extermínio e genocídio das comunidades quilombolas. Não se garante os direitos. A situação de Morro Alto é emblemática nesse sentido. É emblemática porque, desde março, os grileiros e poceiros já deveriam estar sendo notificados e o INCRA não notifica os poceiros e grileiros, passando por cima da própria legislação. Então, uma cobrança concreta aos representantes do INCRA, aos representantes da CEPIR que estiveram lá durante a ocupação da comunidade de Morro Alto. Quando que vão começar as notificações de Morro Alto? Quando que vai se começar o processo efetivo de desapropriação daqueles que roubaram as terras dos quilombolas de Morro Alto? Vocês vão estar de que lado? Vão estar do lado dos grileiros, da Confederação Nacional da Agricultura, ou vão estar do lado cumprindo a lei do lado do nosso povo? Chega de enrolação. A necessidade obriga, não a discurso, mas a posições concretas para que os nossos direitos sejam garantidos, sob pena daquilo que o representante do Haiti se cumprir aqui. Ou seja, a única terra que vão nos dar são os 7 palmos de terra sobre cada um dos nossos cadáveres, porque muitos já estão sendo mortos e assassinados. E a responsabilidade, quando o governo federal não titula, é também do governo federal, porque não dá segurança jurídica para que as roças nossas possam ser plantadas, para que a nossa sustentabilidade seja garantida. Então, vamos parar de brincadeira e vamos cumprir o que a legislação legislação determina. Senão, a responsabilidade vai ser não dos quilombolas que estão lutando, mas do Estado brasileiro que não cumpre o que deveria cumprir e garantir o direito aos nossos territórios.
Esse foi o Onir Araújo, militante, advogado do Movimento Negro Unificado, que tem se destacado na defesa do nosso povo aí. Eu tenho que reconhecer aqui de público o trabalho que ele vem fazendo. Eu quero só registrar a presença rapidamente dos seguintes vereadores quilombolas: Francisquinho de Mirangaba, Bahia, Carlito de Tamboril, Bahia, Tia Silvia de Piripá, Bahia, Raimildo de Seabra, Bahia, Maria Rosalina dos Santos de Queimada Nova, Piauí, Oliveira Francisco de Mirangaba, Bahia, Manuel Eldeltrudes Moreira, Tico, mais coisa para o Tico, é isso? Tico Calunga e vereador também Calunga de Goiás. Uma salva de palmas a todos os vereadores aí. E vamos passar para Rose, Rio dos Macacos. Ah, já falou, está aqui na lista, mas já falou. O Elson Barro dos Pagatleca, Bahia. Pagatleca, daqui. Então tá aqui, Parateca. Tem um L a mais aqui, não é eu que pronunciei, não, tava aqui, ó.
É Barra do Parateca.
Aí o Elson.
Pois não. Isso. Quero cumprimentar a todos os companheiros e companheiras. Eu sou Elson, lá do quilombo Barra do Parateca, no oeste da Bahia, ali no município de Carinhanha. Represento também o movimento dos acampados e quilombolas, o movimento SETA, lá no estado da Bahia. Eu ainda quero fazer algumas perguntas, porque até o momento ainda não estou convencido do que foi dito. Até porque quando se diz que cerca de 4 mil, né, comunidades, comunidades quilombolas, apenas 1.712 são certificadas, mas com RTID apenas 142, mas a maior vergonha é que não aparece o número das comunidades tituladas, né? Que é o que realmente precisa, que se desaparece, né? Faz realmente isso. Outra coisa é, com toda essa dificuldade, ainda o INCRA, quando se faz resolve a questão fundiária, aí como é que vai resolver a situação para entrar o credo, né? Aí é obrigado fazer assentamento, é uma vergonha isso, fazer assentamento dentro de comunidade quilombola, que eu nunca concordei isso, porque não existe uma política pública para quilombo. Aí sim, quando agora não pode mais, né? O nosso representante do INCRA está aí, sabe que não pode mais fazer assentamento dentro da comunidade quilombola. E como é que vai resolver a situação das comunidades quilombolas quando resolver essa questão fundiária, né? Existe ali na comunidade Pau d'Arco e Parateca, né? Quando há 6 anos tem um certificado, né? Ou seja, autorização de uso, né? Da área da União. E até agora, recentemente, um bocado dos companheiros foram presos ali dentro, usando a área da União, porque não pode se trabalhar dentro da área da União, porque foi dada a autorização de uso, mas a posse está ainda na mão dos fazendeiros. Para acabar de completar, vem a ferrovia tratorando tudo, tirando o sossego de todas as comunidades quilombolas na região. É muitas outras coisas que tem para se falar, mas infelizmente o tempo não dá, né? Eu agradeço esse pequeno tempo que teve, que na próxima audiência nós precisamos de um tempo maior para nós colocar as nossas condições. Até porque eu, na minha comunidade, sou ameaçada. Hoje eu estou aqui falando. Talvez na próxima reunião reunião eu posso não existir mais, porque sou ameaçado também, porque lá na comunidade quilombola houve um despejo, uma vergonha, dentro de uma área do INCRA, da Reserva 4 do INCRA, foi a Polícia Federal, o pessoal chorando, derramando lágrimas, e tratores do fazendeiro lá, junto com a Polícia Federal, escoltando o povo lá com arma, destruiu toda a plantação. O Ministério Público Federal tem conhecimento disso, a Fundação Palmares, que depois disso teve lá, aconteceu o ano passado, e até hoje providência nenhuma foi tomada, né? A situação está, e a vida da gente está nessa situação. É uma vergonha isso. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o Edson, e pode ter certeza, Edson, nós teremos outras audiências públicas. Porque isso nós sabemos que não termina hoje, nós estamos acelerando devido ao evento das 14 horas que vocês têm, agora é 1h27.
Pai, eu posso dar um informe aqui, que tem vários relatos, só um informe.
Mas o deputado aqui fala, e senador aqui entender melhor para ajudar.
Nós tivemos uma audiência uns 2 meses atrás, e um dos compromissos dessa audiência era criar uma comissão para acompanhar os casos de violência nas comunidades quilombolas. Já foi criada essa comissão pelo presidente da Câmara de Deputados, e nós vamos começar a marcar visita, e vamos começar, claro, pela Ilha dos Macacos, pelo Rio dos Macacos, que é o caso de violência mais notório e talvez mais gritante, mas não fazer um cronograma dialogando com vocês, evidentemente.
Muito bem, boa informação do deputado Richard aí. Vamos ter uma comissão que vai visitar as áreas que estão em conflito. Já foi criada. Maria Lúcia, Quilombo da Fazenda Ibatuba. Está aí a Maria Lúcia? Muito bem. Maria Lúcia.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os componentes da mesa.
Não, vê se está acendido o verde aí.
Está no verde.
Então tá, fale bem pertinho do microfone.
A gente é lá do quilombo da Fazenda, Litoral Norte, de Ubatuba, estado de São Paulo. Nós vivemos em uma comunidade onde eu vi as falas dos outros companheiros, e a gente observa que os nossos objetivos são todos iguais, as nossas lutas são as mesmas. Onde o governo do estado resolveu tombar a parte estadual da Serra do Mar, o nosso quilombo. E desde então nós vivemos em uma luta terrível, onde foi tirado o direito de plantar, foi tirado o direito de construir, foi tirado a educação, foi tirada a saúde, perdendo os nossos jovens, tem se perdido, a nossa cultura acabou, onde nós vivemos em um lugar que nós não podemos trocar uma porta ou uma janela. Se a gente faz um pedido para trocar uma porta ou uma janela, é negado. Onde as pessoas vivem massacrado pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas, na verdade, o que a gente observa é que nós estávamos lá há 150 anos, onde a gente preservava, tanto que eles encontraram uma mata preservada, porque os nossos antepassados, eles tinham esse manejo. Apesar de ser analfabeto, mas eles tinham essa sabedoria. E tudo isso nos foi tirado, nos foi roubado. O ITESP nos fez engolir a goela dentro, uma antropóloga, que fez o nosso laudo científico manipulado, onde ela sentava com os quilombolas e depois ela sentava com a gestora do parque, e ali ela colocava o que a gestora pedia para ser colocado. Eu tive a minha casa demolida, grávida de 5 meses, com 5 filhos pequenos. Tive a minha... E essa história é contada há 9 anos. Então, não venha ninguém dizer que não sabe, porque por todo lugar que a gente passa, nós contamos as nossas histórias. E aí a gente pergunta, saúde não temos, pessoas já foram mortas por falta de socorro. Essa semana eu quase perdi a minha filha. Educação péssima, nem escola no nosso quilombo tem. E nós vivemos dessa maneira até quando? Continuamos escravizados. Eu acho que a escravidão, para nós, ainda não deixou de acontecer. Por quê? diz que existe lei, tem os órgãos competentes, deputados, senadores, vereadores, governo, INCRA, ITESP, mas todas as vezes que a gente precisa de apoio, ou quando a nossa história, até agora nada aconteceu. O parque não está jogando os quilombolas de um lado para o outro, tomou 100% do nosso território. A praia, eles não querem nem ouvir falar, mas os quilombolas estão lá na praia. Até onde eu sei, a praia também não é do Estado, é da União. E aí a gente vai viver até quando nessa situação? Nós precisamos de resposta. E o que nós queremos é o título da terra. Nós precisamos do título da terra até mesmo para sair desse sofrimento. Porque é nosso direito, é um direito que nós temos. Direito adquiridos.
Muito bem.
Mesmo porque nós estamos para sair das nossas próprias casas.
Muito bem.
Nós estamos na beira da praia.
Muito bem. O seu tempo concluiu.
O negro não precisa de praia.
Muito bem, pessoal. Então, uma salva de palmas para ambos que concluíram aqui, para a gente poder passar nesse momento para Núbia de Souza, Amapá. Não, pois bem, pode me entregar o documento, não tem problema nenhum. A senhora pode concluir e me entrega o documento.
Nós temos um documento que a gente vai entregar ainda não sei para quem, para a comissão. E aí a gente queria realmente que vocês analisassem isso com carinho. Eu fiz uma denúncia, tem a 13 Paulista no parque, onde nós moramos. Eu fiz uma denúncia para a CEPI, onde crianças estavam com arma apontada na cabeça por estar passeando no rio de canoa. E ficaram de me dar a resposta e até hoje eu não tive essa resposta. Então, por favor, nós somos seres humanos. Nós
muito
não
bem.
Somos bichos.
Muito bem, me entrega. Entrega o documento aqui para a Fundação Palmares e para a CEPIR. Enquanto isso, eu vou de imediato, pessoal. Eu estou tentando ajudar, por causa que estão me cobrando aqui, que vai ter a marcha. E por isso o tempo, pessoal, por mim não há problema. Eu poderia estender a reunião até às 18h. De minha parte, fique tranquilo. Vocês têm o almoço e têm a marcha. Então, eu vou, de novo, fazer um apelo para que fiquem 3 minutos. Cada um já está falando em torno de 5 minutos. Daí nós vamos até as 4. Núbia de Souza.
Bom, eu vou ser bem objetiva.
Muito bem, Núbia. Obrigado,
meus
Núbia.
Meus companheiros, e eu quero direcionar, é o seguinte, senador e presidente, eu solicito dessa casa que se monte um comitê permanente, entendeu, para estar acompanhando a regularização fundiária no Brasil. Entendeu? Solicito desta casa permanente e que a maioria seja quilombola. Entendeu? A maioria seja quilombola porque sabemos onde está o problema nesse Brasil. Solicito dessa casa de direitos humanos que se monte um comitê com Polícia Federal, com todos os órgãos competentes na defesa de nossos irmãos que estão morrendo em nossos territórios. Entendeu? Imediato. A gente não pode mais esperar para depois montar a comissão. Imediato. Solicito dessa casa, entendeu? Um requerimento, qualquer coisa que agilize o processo, entendeu? E crie mecanismo para o INCRA trabalhar, porque quando chega lá na ponta, lá nos estados, não tem técnico suficiente e a gente entra em conflito dentro das nossas casas, dentro dos nossos territórios quilombola. Entendeu? Então é interessante que se monte imediatamente, seja, não deixe para depois não, que amanhã, que ainda vai ter quilombola aqui, a gente já possa ter resposta plausível, porque quando o Senado quer, senador, ele faz, entendeu? Me lembram dos nossos opositores, o pessoal do movimento lá, agrário, quando eles ocuparam aqui, entendeu? Foi tida a imediata resposta. Então, nós precisamos imediatamente, porque nós não vamos esperar mais nenhum irmão morrer dentro do nosso território. Tá? Queremos suporte, sim. Está deficiente? Está deficiente, sim, o sistema. Não está funcionando. Então, vamos dar estrutura para o MDA, para o INCRA, porque já chega da gente ver, entendeu? A gente está se conflitando com os estados. dá estrutura para a CEPI, porque é, apesar de não ter estrutura, mas é o único que nos socorre. Dá estrutura para a Fundação Palmares, entendeu? Para a gente poder cobrar de quem é de direito. Tá? E não aceitamos retrocesso, entendeu? Retrocesso nessa política. Entendeu? Ouvi falar, né, que estavam querendo acabar com a CEPI. Né? Acabar com aquilo que a gente conquistou, porque a CEPI foi uma conquista nossa, gente. Tá deficiente, tá, mas foi uma conquista nossa. Entendeu? O MDA tem as direções de regularização fundiária, mas está deficiente, precisa de estruturar. A gente não pode retroceder. Entendeu? Imediatamente eu peço, senador, é que se tenha, entendeu, compromisso da Polícia Federal, porque quando a gente chega na Polícia Federal dizendo que o irmão nosso está ameaçado, que ele vai ser assassinado nos nossos territórios, eles não dão a mínima para a gente. Entendeu? E comprometimento com os estados, porque aqui nesse Senado tem representantes de todos os estados. Entendeu? Mas quando chega na ponta lá, eles desconhecem os nossos direitos.